Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita.
Todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às 23 horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até vocês estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco as companheiras Sueli Guimarães e Fátima Verri.
E movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus.
Irmão José, em o livro Vigiai e Orai, no texto Tempo e Oportunidade, nos diz o seguinte: o tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão.
E participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro. Continua, irmão José. O tempo, devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada.
Estamos começando o nosso programa entrevistando César Soares dos Reis, ex-presidente do Lar Fabiano de Cristo, ex-presidente do ICEB, membro do Conselho Superior da FEB, professor aposentado, e ele hoje falará sobre o seu livro 2357, Uma Aventura no Futuro. Nossa, gente, deve ter muita coisa boa aí, né? Então agora conosco nosso querido companheiro César Reis. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes.
Olha, estou muito feliz pela oportunidade de estar novamente nesse programa, né? Esse ambiente assim tão generoso, tão amigo, tão cordial. A oportunidade de nós refletirmos um pouco sobre questões da nossa querida doutrina. Na verdade, agradeço muito pela oportunidade que se renova. Este é um livro editado pela Sociedade Lawrence. Interessante que a Sociedade Lawrence, ela edita livros na nossa língua portuguesa para que eles sejam vendidos e possam financiar a produção de livros espíritas em Esperanto, que serão distribuídos pelo mundo inteiro. Hoje existem mais de 3 milhões de esperantistas espalhados pelo mundo. E tem gente no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, por toda a parte. E muitos deles estão ansiosos pelo conhecimento espírita. Então o trabalho dessa editora espírita, né, Lawrence, é um trabalho excepcional. Então o livro tem fundamentalmente esse objetivo: gerar recursos para sustentar esta obra de efetiva divulgação da doutrina espírita pelo mundo afora.
E é uma necessidade, né, que todos comecem a ler os livros, porque além do aprendizado que traz, também tem uma finalidade excelente de manter essa divulgação.
É verdade.
Eu já, para iniciar aqui, porque eu sou, já falei várias vezes, quando a gente vai divulgar algum livro, eu sempre falo da capa do livro, né? E às vezes nos livros também tem gravuras dentro dele, né? Figuras interessantíssimas que vão contando, né, o complemento da história. Esse aqui a gente não tem gravuras por dentro, mas a capa me chamou muita atenção também. Vou falar, gente, porque, claro, depois que vocês também tiverem a oportunidade de tê-los em mãos, vocês vão ver como que é interessante, né? a Terra, o planeta Terra, que já é lindíssimo, que a gente já olha assim, é lindíssimo, e há uma porta aberta, convidando, né, vários espíritos a virem, eu acredito, a trabalhar no planeta, enfim, aí daqui vocês vão falar com o autor, que vai falar muito mais sobre isso, mas é lindo. E aí eu queria começar a minha pergunta, porque me chamou a atenção o ano 2357. Até em off aqui falei com o César Reis, nossa, eu vou ter que reencarnar muitas vezes para chegar lá. Tomara que eu consiga, para ver como é que é esse ano, né? Tem essa oportunidade. Mas aí vem a história aqui, 2357, uma aventura no futuro. E eu até comentei com ele aqui em off também, que a gente fala muito da importância do hoje, né? Mas o futuro, ele é a consequência do hoje, claro, né? A gente tem que saber viver bem o hoje para o futuro ser melhor ainda. Mas também uma coisa que chamou a atenção aqui no desenho da frase aventura no futuro, tem aqui cachinho de uva, como fosse uma parreira. E isso tudo me chamou a atenção demais. Então pode começar a contar sobre isso.
Pois é, sabe, na verdade, nós estamos fazendo o evangelho lá em casa, que nós fazemos há muitos anos, né? Graças a Deus, desde que a nossa vida familiar começou, nós temos o nosso evangelho lá em casa. E depois daquele culto que nós fizemos, aquelas orações e tudo, me lembro bem que nós estávamos estudando assim, o capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que diz: na casa do meu pai há muitas moradas, né? E especialmente aquele item, o item 4. É Santo Agostinho que fala dos mundos, né? Fala dos mundos primitivos, fala dos mundos de provas e expiações, fala dos mundos da regeneração, né? Fala assim dos mundos felizes e ainda dos mundos assim celestes, né? E mostrando a gradação dos espíritos que aí vivem, começando a encarnação, depois vai se desenvolvendo e até se transformar assim, em criaturas que para nós são inimagináveis, né? De padrão Jesus Cristo, assim, são inimagináveis. Então, nós estávamos meditando sobre isso, né? Pensando no nosso planeta de provas, de expiações, né? Onde o mal predomina, né? E a gente vê mesmo como as coisas estão feias, né? Até hoje, né? Mas depois vem aquela coisa da regeneração. Santo Agostinho fala assim da aurora da felicidade, uma coisa bonita que ele diz, né? E aí veio uma visita espiritual, sabe? É como se entrasse, eu moro em Niterói, né? Entrasse pela janela assim um ponto luminoso, perfumado, bonito, colorido, sabe? Chegou bem perto de mim, eu senti aquele perfume, na hora que fui abrindo mais os olhos e tentando perceber aqueles perfumes, vi que na verdade eram os dedos, as mãos estavam se abrindo, eram os dedos, vi um braço, daqui a pouco era uma moça. Moça linda, né? Ela disse assim: vamos dar um passeio? Eu não pude recusar, não podia recusar. E nós saímos volitando pela janela. Logo vi a Baía de Guanabara, atravessando ali o Rio de Janeiro. Daqui a pouco comecei a ver muita montanha linda, muita plantação, casas maravilhosas, coisas incríveis, né? Nós estávamos vendo que nós estávamos caminhando na direção do Brasil Central, especialmente de Brasília, né? E aí em Brasília, eu fui volitando e tinha um canteiro enorme, com flores muito lindo, um negócio assim. As cores são inexprimíveis para nós hoje, tão bonitas são, flores. Aí ela disse assim: olha bem, está escrito 2357. Eu não tinha a menor ideia, o que é isso, né? Aí, olha melhor, eu fui estendendo o olhar, estava lá o canteiro grande, tinha 18 de abril. Aí eu fiz as contas. 18 de abril, que nessa idade, nessa época nós conhecemos bem, né? 18 de abril de 1857 foi o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Se você soma 500 anos, dá 18 de abril de 2357. Então ela disse assim: meu amigo, você está sendo convidado para assistir a uma grande festa mundial, onde a humanidade está em plena era da regeneração. É um tempo novo. Então foi aí que apareceu essa ideia de 2357, né? E eu fui tentando colocar nesse livro essas sensações. Na verdade, a gente não consegue, sabe? porque é uma coisa tão bonita, tão boa, tão acima da nossa capacidade, da nossa competência, que o que a gente escreve ali é muito pouco, sabe?
É o mínimo, né? que a gente consegue gravar.
Mas nós saímos, é só a saída para lá, em direção a Brasília, volitando, né? Já tem assim, isso é o início do livro, uma porção de ensinamentos, sabe? Maravilhosos. Tudo plantado. Você já não tem mais aquelas cidades com esses prédios gigantes. São casas, as pessoas moram em casas, né? As casas têm grandes jardins, maravilhosos jardins, e grandes plantações. As pessoas plantam o seu próprio sustento. Nessa época, não existe. Todo mundo é vegetariano. Todo mundo trabalha com ervas e faz xaropes, ungüentos, cataplasmas, alimentos do que elas plantam. E o que sobra para um é distribuído para outro. Então, o grande verbo dessa época é compartilhar. É um cooperando com o outro. Já não tem mais forças armadas. Não há mais. Não há, ela até disse assim, já não há mais forças armadas, são forças amadas. Todas as forças interagem para que as pessoas se amem ainda mais umas às outras, sabe? Não há mais orçamento para munição, para armamento, né? Não há orçamento para guerra, não há nisso. A humanidade conseguiu ultrapassar esse momento assim, ainda delicado, nós estamos vivendo hoje, né? Delicado de uma possibilidade de guerras nucleares.
É.
Nós hoje temos capacidade de destruir a Terra muitas vezes, embora uma só talvez fosse suficiente, mas para garantir, nós temos equipamentos capazes de destruir a Terra muitas vezes. Aquelas bombas lançadas em Nagasaki, Hiroshima, né, no Japão, em 1945, aquelas bombas hoje são bombinhas comparadas com o poderio bélico que existe hoje. É uma ameaça terrível, terrível, né? Mas a humanidade, graças a Deus. Aliás, Allan Kardec, ele na Gênesis, ele fala disso, sabe?
É verdade.
A transição não virá assim por essas coisas terríveis, tenebrosas. A transição virá pela aquisição gradativa de uma capacidade intelectual cada vez maior e, ao lado disso, uma capacidade moral cada vez maior. Então, essa reunião efetiva da moralidade com a intelectualidade, ou seja, da inteligência com o sentimento, é isso que vai caracterizar a passagem para a nova era. Está lá na Gênesis, né? Isso aí. Então, é muito importante. Eu fiquei, quando 2257, a Terra não foi destruída, né? Pelo contrário, é um tempo lindo. Sabe, a gente foi lá, olhando Brasília assim, sabe? Não tem mais aqueles prédios gigantescos, nada disso. São casas, né? Casas lindas. E elas assim, há dois jardins em toda a casa. É um jardim para fora, que é para todo mundo ver, maravilha. E outro jardim dentro das pessoas, que as pessoas estão perfumadas internamente, estão coloridas internamente. Os pensamentos, sentimentos, as emoções são assim, cores que nós não somos capazes de imaginar, porque não existe hoje na Terra, né? Porque a cor é vibração. Então, as vibrações das pessoas hoje são vibrações sutilizadas, né? São vibrações assim, muito, muito voltadas para o amor, para a tolerância, para a compreensão, para a solidariedade, né? Então, ela vai me mostrando isso. Eu achei muito interessante, porque as casas, eu percebi que havia uma música, sabe? Você andava assim, como se tivesse envolvido uma música que penetrava assim as nossas células, misturava com o nosso sangue. Era uma coisa tonificante, uma música tão benéfica, tão pacificadora, tão gentil. E eu percebi que na frente de cada casa havia assim um pequeno tubo, sabe? E esse tubo, ele recebi o ar. Ela disse assim, essa música é do vento.
Olha
então,
só que coisa.
O vento
linda.
Passa nesse tubinho. E as casas são arrumadas de tal maneira, esses tubos são colocados de tal maneira, que é como se tivesse assim a formação de uma orquestra, sabe? Então você tem assim, aqui as flautas, ali os violinos, né? Aqui as batidas, né? Enfim, as cornetas, é como se fosse uma grande, cada bairro daquele é como se fosse uma grande orquestra tocando músicas transcendentais, né? São músicas muito maravilhosas, de uma doçura que isso é inexprimível para nós, sabe?
É verdade.
É uma coisa assim que ultrapassa Chopin, ultrapassa Mozart, ultrapassa Beethoven. É um negócio assim absurdamente lindo, sabe? Absurdamente lindo. E você vai caminhando por aquelas ruas, as pessoas interessante as pessoas, já não tem mais ninguém gordão, já não tem ninguém muito magro. Os homens não são muito diferentes das mulheres, as roupas são iguais. E dizem que as roupas todas, elas têm marcadores, e as pessoas estão ligadas numa grande central, onde se percebe a saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas, a alegria das pessoas. Tudo isso está... Existem condutores dessa coisa que vão favorecendo as pessoas. As pessoas têm assim uma espécie de um lencinho. Eu pensei que fosse um lencinho. Depois eu soube que não era. Mas bota assim na boca, porque eu pensei que fosse um lencinho. Aí aquilo infla um pouco, elas colocam embaixo dos pés e elas flutuam. Disse assim, as pessoas não precisam mais de carros, mas de ônibus, que elas se deslocam com a velocidade que ela quer. E, na verdade, não há choques, não há acidentes, porque essa coisa de botar na boca, é como se a vibração da pessoa é como se fosse a sua impressão digital, cada um tem a sua. Então, você não bate um no outro, você não se acidenta com o outro, porque você não agride o outro, não faz mal ao outro, não deseja mal ao outro, sabe?
A verdadeira construção da paz consegue se verificar nisso aí.
Exatamente.
Né? É interior mesmo.
É verdade. Né? Então,
é tão complicado, né? Que quando a gente conta contando essa visão aí que o senhor teve, as pessoas não acreditam. Né? Eu lembro quando a gente estava lá estudando sobre os hebreus, sobre aquela fuga dos hebreus, né? O êxodo, aquela coisa toda. Qual era a intenção deles? Né? Era viver um outro mundo com mais poder, sempre estar em primeiro lugar, o poder, né? E ser melhor, ser o mais avançado. E a gente ouvindo essa história, a gente percebe que não há um grande poder material, né? Não há alguém que domine, que precise falar, ensinar, levar a salvação, entre aspas. Mas como é complicado para nós ainda entender um mundo de vibrações boas, onde a gente possa compartilhar essas vibrações, tornar o nosso ambiente melhor. Porque é assim que a gente tem que viver. Não é isso?
É que nós estamos mergulhados numa outra percepção.
Isso.
Né? Essa é uma longa história. Quer dizer,
muito
o planeta
grande.
Hoje é de expiações e provas. Quer dizer, o mal predomina.
O mal predomina.
Nós estamos falando do
um mundo
um
bem
tempo
diferente.
Em
né?
que, na verdade, ainda tem algumas falhas, algumas dificuldades, alguns problemas, são menores.
Com certeza.
Como dissemos, o grande verbo é o compartilhar. Ajuda. Na verdade, os benfeitores nos dizem que nessa época, 2350 anos, tem um governo mundial.
Olha que beleza.
Então, nós saímos daquele tempo que você colocou, e do imperador, né?
Isso.
Do dominador, da guerra, do domínio, do poder, do mando. Que essa coisa alimentou quantas gerações?
Quantas gerações?
Nós fomos criados em cima, nós nos acostumamos com isso, né? Na verdade, a Terra é um planeta muito especial, sabe?
Totalmente.
A Terra foi criada assim há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era um espírito puro naquela época. E ele foi encarregado por Deus de organizar a natureza da Terra. Então, quando você fala assim na criação da Terra, 4,5 bilhões de anos... Na verdade, o que havia aqui naquele momento era um mar de coisas, átomos, né? Na verdade, era física e era química interagindo.
Verdade.
Mas 3,8 bilhões de anos depois, nós já temos assim os organismos começando a acontecer, a vida, né? Começa a aparecer. É aquela coisa, ainda não era nem planeta no sentido primitivo, porque não tinha nem espírito individualizado vivendo ali, né? Mas aí você já vê a biologia aparecendo nessa época. Muito tempo depois, né, você vê 2,5 milhões de anos, o homem já aparece lá na África, né, e começa a se deslocar, começa a se mexer. Né? Na verdade, ainda não é o Homo sapiens como nós temos hoje, né? Mas é uma criatura que está começando a dar os primeiros passos, se transformando gradativamente, para que mais tarde venha esse espírito individualizado. Né?
É verdade.
E aí ele começa a sair pelo mundo, né? Vai para a Eurásia, vai para o norte da África, começa a se espalhar. Naquela época o mundo era muito diferente. Né?
Bastante.
Na verdade,
bastante.
O homem podia ir a pé, né? Foi andando a pé durante muito tempo.
Você
vê. O homem, ele foi para o Japão, onde hoje é o Japão, foi para a Austrália, né? Subiu lá pela norte da Rússia, Sibéria, conseguiu chegar ao Estreito de Bering, atravessou onde hoje é o Canadá, nossa, porque ele podia naquela época, né? Era tudo gelado. E são milhares e milhares de anos. O organismo humano foi se modificando, né? A pele humana foi se modificando, o cabelo humano foi, a linguagem humana começa a aparecer. É uma longa história. É, e aí começa as encarnações do homem, um planeta primitivo, como diz a Santo Agostinho, né? Planeta primitivo. Só mais ou menos há uns 5 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, aparece assim o primeiro império, né? Aí começa aquela coisa de soldado, guerra e domina, vai buscar a terra do outro. Aqui no Brasil, por exemplo, há 16 mil anos atrás já tinha índio aqui, indígena, né? Já tinha, que chamava de índio, porque pensava que descobriram as índias, né? Mas era indígena, né? Eram os naturais daqui. E eles já estavam aqui voltados para a natureza, né? Aquele espírito voltado para essas coisas. Então, Jesus foi organizando. O nosso planeta é muito especial. Nós temos uma lua que coordena essa parte das marés. É um negócio muito especial. A Terra é um planeta assim, que tem um eixo mais ou menos 23 graus inclinado. E é isso que permite que haja as estações do ano. Então, é muito. Se fosse um planeta na perpendicular, isso não ia acontecer. Essas estações do ano permitem a renovação, o inverno, o verão, a primavera, o outono. Esse ciclo que dá essa coisa que a gente chama do tempo, né? Que é uma coisa muito, muito interessante. Então, o nosso é um planeta especial. Quando Jesus programa isso, né, a gente fica abismado, porque a Terra é uma grande exceção nesse cosmos que a gente enxerga, sabe? Porque é linda, é maravilhosa, tem coisas incríveis. Jesus preparou isso para nós. E nós passamos aí séculos e séculos desnaturando a natureza, né? Desgladiando, matando um ao outro, criando esse sistema de domínio, poder, de mando. A era da regeneração, essa coisa é vencida, porque a gente cansa de sofrer. Como agora, nós já estivemos algumas vezes, estamos mais uma vez à beira de uma guerra nuclear. Então as ameaças estão aí. Nós temos que vencer isso. E a gente vai vencer isso, vai compreender. A guerra não vale a pena.
Não vale a pena.
A guerra não vale. Na guerra, Einstein diz isso, sabe? Nós sabemos, a Terceira Guerra Mundial vai ser uma guerra que sabemos como é que vai ser. Mas a Quarta Guerra vai ser na base de paus e pedra, porque o homem não tem mais nada. Vai começar tudo outra vez, a Terra está destroçada. Né? Então nós vamos compreender que essa guerra não vale a pena, que esse sistema engraçado, os primeiros sistemas eram ditatoriais, era o imperador, o dominador, o mando, né? Depois a gente foi mudando as coisas e surgiu a democracia, né? Que é uma democracia muito marcada pelos partidos, pelos interesses, essas coisas todas, né? Mas é um grande avanço, avanço, né? Mas esse sistema aí do 2250 é a cosmocracia.
Será realmente muito diferente.
É o governo dos melhores, mas melhores intelectualmente e moralmente. Não estão a serviço de determinados interesses e poderes, estão a serviço da humanidade como um todo. Em 2356 nós temos um governo mundial. Hoje nós temos a ONU, que é uma beleza que foi criada, mas a ONU não consegue cumprir o seu papel, porque os países lá, o mais forte, o mais poderoso, pode vetar coisas, né? Eles podem fazer, na verdade, é um grande sonho, mas isso, ela não é, ainda não é um sonho bom.
É porque a gente ainda, acredito eu, que a gente ainda se deixa levar pelo interesse pessoal, o egoísmo ainda está muito grande em todos nós.
É verdade.
E quando a gente ainda acredita que precisa da vida material, é sobre todas as coisas, né? Porque eu preciso ter dinheiro, o dinheiro é que traz o poder, o dinheiro é que traz até a beleza. Né? Nós hoje estamos submetidos à beleza, à aparência. E isso tudo gera o ego. E o ego vai tornando o nosso país, esse planeta, do jeito que está. Porque esquecemos da função primordial, da beleza do planeta, como ele foi criado, né? Esse tesouro que foi oferecido para nós, e a gente não dá valor, porque ele não dá dinheiro. Infelizmente, a gente ainda
essa camada
pensa
de ozônio que nos protege das radiações.
Quer dizer,
essa lua maravilhosa que nós temos como funções,
não é?
Essa terra inclinada, esse eixo inclinado, é um planeta lindo, maravilhoso.
Muito e bem nós, organizado.
Mas é aquela história, o ser humano tem que aprender que não precisa sofrer mais. vamos entrar em sintonia com essas forças benéficas que regem o planeta. Nós estamos vendo um momento difícil, né? Mas Jesus está no comando.
Com certeza.
E a gente vai vendo que esse bate-papo, olha, gente, dá para a gente falar aqui, pra, né? Bota tempo nisso, mas infelizmente a gente tem que dar uma paradinha. Então nós vamos a um pequeno intervalo, mas voltaremos já já com vocês. Nos aguardem, voltaremos já já.
Programa Uma Bandeira para o Futuro.